A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. E ao longo desses meses de fevereiro e março, aqui na FM Cultura, no espaço do Quilombo, nós apresentamos esse especial chamado Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Falando sobre as encruzilhadas da Ipiranga, né? Os pontos que fazem, que estabelecem ligação com a presença da população negra, o carnaval, o samba, o futebol e outras atividades tantas que estão por aí. E hoje, para encerrar então com chave de ouro esse especial aqui na FM Cultura, estamos recebendo aqui no estúdio a professora, a jornalista Sátira Machado. Sátira, bem-vinda aqui a esse espaço da FM Cultura.
Muito obrigada, grande amigo Alain, por não deixar morrer, não é, esse nosso projeto conjunto, Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio, a Negritude Gaúcha, que é feito com muitas mãos, não é?
Nós tivemos uma pequena, um primeiro programa que fizemos o ano passado ainda, né, em que tu vieste aqui falando um pouco sobre cada uma das estações. E hoje a temática vai ser um pouco diferente, nós não vamos ficar presos, né, a falar necessariamente de todas as estações. Eu queria mais que tu falasse hoje, explicasse um pouco mais assim o projeto como um todo, né? Como surgiu essa ideia de fazer essa exposição Corredor do Samba de Porto Alegre?
Pois então, Alain, é justamente essa questão maior que nos motiva a fazer a exposição junto com PUC Cultura, não é? E esse apoio de pensar esta memória de uma brasilidade motivada pelo samba. Nessa perspectiva, isso eu rememoro sempre, lembra, que já vem de muitos anos a nós, da negritude desse estado, estarmos pensando como a gente pode não deixar morrer as nossas histórias, rememorá-las, e o teu programa aqui, não é? E a própria TVE, que faz todos esses registros, são importantíssimos nessa questão. Então, a proposta do Corredor do Samba, ela vem nesta trilha, não é? Eu sempre gosto de lembrar o projeto RS Negro, lá pensado junto com Oliveira Silveira em 2010, antes dele falecer, não é? E aí então a gente pensa nesse momento como a gente pode revisitar, repaginar a partir de uma temática que nos una, não é? Nesse país brasileiro que está passando por várias questões de extremismos, como a gente pode se unir? E aí foi, acho que o mote principal foi que o samba realmente é a nossa brasilidade. E com isso, claro, tudo começa, assim, mais especificamente, vamos dizer assim, não é? Com acadêmicos da Orgia homenageando Oliveira Silveira. Então, isso acaba me aproximando muito dessa escola de samba e eu começo, então, a perceber aquele espaço do entorno e tanto do ponto de vista do samba quanto do carnaval.
Que bacana. É interessante que nós temos diversos pontos, né, ao longo do dilúvio. E tu havias, naquele primeiro momento que viemos aqui, né, nós tratamos, né, então, como eu já disse, de cada um dos pontos. E depois desse processo, a gente começou a discutir, eu e tu, sobre essa possibilidade de fazer, então, esse especial aqui na FM Cultura, o Quilombo, fazendo uma continuidade do projeto. E daí tu mesma sugeriste o nome, né? Quilombo, Corredor do Samba, ontem, hoje e sempre. Para realmente, assim, marcar o território. E dizer que, enfim, estamos por aqui, construímos, temos toda uma história de luta e de resistência em Porto Alegre. E é importante fazer essa construção, né?
Com certeza, né, Alan? E tu trouxeste naquele momento, lembra que a gente fez, então, tanto da abertura da exposição na PUC, sim, quanto depois o encerramento, foi muito lindo tu trazeres, assim, outros pontos que não estavam naquelas estações, não é? E aprofundar e trazer essa memória para um espaço que é a FM Cultura, que muitas pessoas nos ouvem, não é? Para pensar exatamente essas questões de revisitar essa história. Principalmente, não é? Pela questão que nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma premissa que a história da negritude iniciou com as charqueadas. Uhum. Então, a partir de... Até isso a gente repensou, lembra? A questão que nós temos a ver aqui... Para além das charqueadas, muito anteriormente, claro, com toda a história, inclusive dos dinossauros, mas o Rio do Prata é algo que interfere muito na história, não é, do nascimento desse Rio Grande do Sul, com a presença dos povos originários, não é? Então, a pele escura está aqui há muito tempo, através dos nossos, né, povos indígenas, vamos dizer, para o pessoal relembrar, por mais que sejam originários, não é? Mas uma presença negra que vai da Patagônia ao Potosí, não é? Então, estas que, rupturas e que, sim, toda essa presença não negra, não é? Dessa branquitude crítica e acrítica, mas que chega aqui conosco, e isso tudo interfere nas nossas vidas, que chegamos até aqui. E recriamos essas culturas e esta beleza do Rio Grande do Sul, que passa pelo samba.
Perfeito. Tu sabes que aqui eu tenho procurado ao longo desse período aí do programa Quilombo trazer um pouco dessas memórias, né, de pesquisas que tratem sobre essas temáticas, e não só Porto Alegre, né, já fizemos um especial sobre o Rio Grande do Sul. Acredito que falte um pouco mais, assim, de pesquisas específicas, né, para tratar de... Bom, já falamos da população negra em Santa Cruz do Sul, falamos lá de Erechim, temos em vista aqui falar de Gramado, que sim, também tem registro negro na cidade de Gramado. Enfim, tu disseste que trouxe outros pontos aqui do Corredor do Samba, mas à medida em que a gente vai se aprofundando na pesquisa, a gente vai descobrindo e trazendo outros tantos pontos que existem por aí, mas que, enfim, não são lembrados.
Por isso que o Corredor do Samba, ele faz parte de um projeto maior, não é? A gente pensa que a gente vai conseguindo adesões, não é, Alan? Como você, pela FM Cultura, como o Diário Gaúcho, com Alex, como a própria Famecos, com o professor Davis, com o professor Cristiano Pinheiro, não é? E aí, então, nós tivemos também uma virada de chave muito boa, que foi pensar, lembra que a gente trazia que o CREA e o CAL também tinham se somado a pensar, inclusive num tombamento da esquina do samba, que é ali o Acadêmicos da Urgia. Legal. Com apoio antropológico, né, do professor Olavo, da URGS, e a professora Jaqueline Pólvora, não é, que é gaúcha, mas está lá no Nordeste, não é? E com isto, a gente teve uma adesão do governo do estado através da Rosângela, que estava no Inova RS naquele momento, da Nádia, do Educar para Inovar, da Clenique, do RS Seguro, que então a gente vai naquele território, na Escola São Francisco ali, não é? Que fica justamente na Rua Princesa Isabel, lembra?
Ah, sim, tu me contaste essa história.
Né? Isso, então, só que agora, com a adesão também da Secretaria de Cultura, com a Liliana Cardoso, da Prefeitura, do secretário Luiz Carlos de Inovação, e principalmente com a Secretaria, né, que tem ali a chancela da Economia Criativa, com a Joana, e junto também a Juliana do RS Criativo do Estado. Bom, são muitas pessoas. Está sendo criado, a Joana está criando um grupo de trabalho para pensar aquele território como um território criativo do samba, não é? Claro. Então, isso também, incluindo aquela Praça Carlos Santos, não é? Misturando, então, essas questões para pensar do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da economia criativa, não é? E outros pontos para que realmente a gente entenda que o samba traz essas memórias, que nós estamos ainda no campo da pesquisa atrasados e atrasadas, mas quantos sambas enredo nos contam várias histórias, não é, Alan?
Sim, com certeza. Com certeza.
Né? Aquela polêmica de temáticas afro nas escolas de samba são os espaços de nossas memórias, não é? Nós saímos de África e criamos nossos reinos, que são os nossos reinos, as nossas nações, as nossas vilas. Está aí a união da vila, né? O império da Zona Norte, o imperadores do samba, não é? Bambas da orgia, acadêmicos. Está ali a pesquisa, os próprios nomes das escolas de samba nos remetem que nós saímos de África e criamos nossos próprios reinos com reis e rainhas, princesas e passistas, sim, em outro território.
E importante, principalmente como tu bem lembraste, neste momento, nesse período histórico que a gente vive, em que há muita resistência e, inclusive, algumas críticas, por incrível que pareça, a se retratar esta negritude em temas enredo.
Sim, mas são os nossos espaços de memória. E quero, inclusive, dizer que sim, nós temos muito apoio da população não negra, das imigrações alemãs e italianas e japonesas e árabes, entendeu? A gente, só que esses apoios não, às vezes não chegam na mídia, não é? Mas a gente vai nas festas alemãs e está cheio de pagode samba. Nas festas italianas está cheio de pagode samba. É só andar por este país, andar pelo Rio Grande do Sul, que a gente vê que sim, nós temos unidades. Só que o que acaba aparecendo, sendo mediatizado, é justamente aquilo que engaja, que é a intriga, né? O amor. Agora às vezes engaja pouco.
Alô, nação azul e branco! Quero sentir tudo mesmo!
Epaieio, epaieio, minha mãe caô, e eu sou virou-se pé. grande é, é criança é. Lá na mata tem o sanha, tem o baú, o odé. Chapanã, sabatá, de aê, aê. Não deixe nunca a criança na nação sofrer. Oxum bota, oxum dombo, são vaidosa. Deus do ouro, do perfume da riqueza.
Emanjá, sexto ouro, bobi, babá.
Sátila, tu estavas lembrando aí uma série de parcerias que fizeram e fazem parte do projeto, e eu gostaria aqui de relembrar alguém que para mim foi de suma importância. Bom, eu também tenho uma trajetória dentro do campo acadêmico, né, estudando essa temática, mas em 2015 eu fui para o mestrado na PUC, desenvolver então um tema que era as dificuldades da implementação da Lei 10.639 no currículo da EJA, numa escola de Alvorada. E lá, dentro da PUC, por incrível que pareça, eu com muita estranheza, eu recebi assim, um pouco de resistência para desenvolver a temática. Mas encontrei acolhida muito grande de professores magníficos, como o professor Marçal, lá da PUC, a professora Fernanda, da Sociologia, e fundamentalmente a professora Leonice Martins, que fazia parte do NEAB, né? Hoje em dia não está mais, mas foi uma figura assim, importante para essa construção.
Professora Leonice Amada, eu encontrei ela e o Estevão mês passado, e já falei desse nosso resgate. Disse, olha, Léo, vamos voltar e fazer muitas homenagens, né? Eu que tive assim, a oportunidade de, em 2006, estar no Museu Antropológico e fazer parte da construção de um livro que era Mulheres no Rio Grande do Sul, Diversidade, e o capítulo que eu e um grupo de pesquisa fizemos foi justamente sobre as mulheres negras. E a Léo foi uma das entrevistadas, e ali nós começamos a nossa trajetória, apesar de depois ver que nós temos parentes, que meu irmão, que é colega do filho dela, a gente foi se encontrando. Mas ali a gente criou o Educom Afro, que era um grupo de pesquisa, não é? Que trabalhava com essas questões, que veio depois ajudar a virar o NEAB. Então a Léo já está nos esperando, tá? Para a gente retomar essas questões, porque sim, a Léo tem tudo a ver com essa resiliência, não é? Da questão da negritude em vários espaços. Mas uma outra parceria importante é justamente com a Germana e o pessoal da Casa de Cultura Mário Quintana.
Maravilha.
E todos os equipamentos, não é, relacionados à SEDAC, que tem a ver com as questões artísticas. Porque eu fui provocada pela Ana Fagundes, um ano retrasado, de pensar um projeto que realmente unisse todas essas pontas. E fiz, junto com a Germana, um projeto que era intitulado Se Cria, não é? Que amadureceu para o Se Cria Samba Sul, que vai ser, então, neste ano de 2025, já tem data na Casa de Cultura Mário Quintana, e teve um esquenta o ano passado, não é? Junto com o Samba do Quintana, com a Bruna, que é a curadora e tal, que é pensar um evento da economia criativa do samba, não é? Então, também é pensar numa ocupação na Casa de Cultura Mário Quintana, na Semana do Samba, do Swing Samba Rock, que é nesse final de ano, né, Alan? Nós vamos construir juntos.
Beleza.
E quem esteja aqui nos ouvindo, já está, Clau Barros está junto, Andréa Cavalheiro, o Tiago, a gente já fez inclusive entrevista sobre isso, não é?
Uhum.
Para pensar justamente essa engrenagem de o quanto o samba, não é? É emancipatório do ponto de vista econômico, não é? Tanto para as comunidades negras como para as não negras, né? A gente tem vários grupos de samba em Porto Alegre, que são, então, pela curadoria da Bruna, que se apresentam lá, né, na Travessa, não é? Lá na Casa de Cultura Mário Quintana.
Sim.
Que encanta os porto-alegrenses, né? Veio até o Caco Xavier, já veio de Pelotas para fazer aqui apresentações. Então, realmente, né, Alan, a gente está buscando novos motivos para a gente tocar nesse assunto e sermos mais equânimes, não é? Mais iguais, realmente no Rio Grande do Sul, não é? Já que nós vamos aparecer para o mundo todo, sendo assim, não é? Aquele povo resiliente às enchentes, que as águas tenham levado, assim, as nossas diferenças que não nos constroem e que tragam as igualdades que nos constroem.
Que assim seja. Sátira, que lindo isso, muito lindo. Bom, eu começaria te perguntando sobre os pontos especificamente, então, ao longo, então, desses meses de fevereiro e março. A gente, obviamente, não há possibilidade de tempo de tratar de todos os pontos do Corredor do Samba, de todas as histórias, mas ao longo dos 8 programas aqui, dos 8 episódios aqui da série, a gente conseguiu trazer algumas pessoas, né, algumas personalidades, com algumas histórias que foram fundamentais, assim, para essa construção. E já que a gente está falando sobre o Dia do Samba, dia 2 de dezembro, acho que é interessante também lembrar da Delma Gonçalves e do esforço que ela conseguiu, para que se conseguisse o Porto Alegre ser reconhecido ali como um dia específico para o swing e o samba rock, alusão a Albedeu.
Eu assisti a todos eles, ouvi nela, né, e assim, realmente uma gratidão a você ter tido essa sensibilidade de trazer pessoas importantíssimas que, de uma certa forma, resumem o Corredor do Samba. Começando justamente pela Delma, né, e o Mestre Si, que estavam aqui, sim, sim, e que faz esse pontapé inicial, tanto do ponto de vista do samba, não é? Com Garotos da Urgia, eles trazendo essa memória, e como a Delma, com a questão de ter institucionalizado, né, esse dia do swing samba rock. Então a gente tem aquela estação do Acadêmicos da Orgia, que rememora tudo isso e que é, então, exatamente o pivô daquele território criativo do samba, né, que nós vamos, então, rememorar. E ela traz questões vívidas, e ela falando enquanto um ponto de vista de mulher, percebendo toda essa relação do samba desde a década de 60, não é? Tá. Até chegar aos dias de hoje. Então, eu acho que esse ponto-chave ali traz algo importante, que eu ouvi também o Paulo falando sobre a questão de, afinal, onde é que vem esse samba, não é? Né? Exatamente. E a gente pensando assim, que isso é meio ocidental, da gente tem sempre que dizer quem foi o primeiro. E aí, né, ouvindo ele, eu pensava assim, gente, onde tem a negritude, tem samba. Uhum. Independente de onde foi o primeiro, onde tinha pessoas negras, elas estavam, né, batendo o pezinho naquele terreiro, naquela terra, né, requebrando aquela cintura, fazendo a energia da música e da dança fluir a nossa ancestralidade. Então, mas esse ponto foi importante do Acadêmicos ter vindo aqui e trazer essa questão.
Esse som é pra você. Cuidado pra não cair do galho, hein? Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem.
Tá na hora de dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto, pra toda a cidade ouvir.
Tá na hora de dizer a verdade,
de abrir seu peito e cantar bem alto pra toda a cidade. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem.
Na cabeça tem um chapéu, em cima das abas tem um céu,
tem um céu
que é tão bonito.
Cabeça tem um chapéu, por cima das abas tem o céu,
que é tão bonito. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça,
de mandar pra todo mundo que cê tem.
Na
das abas, tem o céu.
Tem o céu.
Que é tão bonito.
Na cabeça tem o chapéu. Por cima das abas, tem o céu.
Que é tão bonito. Sabe, 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 de bada, de dira.
E manda pra todo mundo que você tem nessa cabeça.
Sabe, da, bada, de bada, de bada, de dira.
E manda pra todo mundo que você tem nessa cabeça.
Sabe, sabe, de dira.
Que manda pra todo mundo que cê tem nessa cabeça. Que manda pra todo mundo que cê tem nessa cabeça. Que manda pra todo mundo que cê tem nessa cabeça.
O outro ponto foi a questão do roxo e da Vera, a Vera maravilhosa, trazendo aquelas questões da vida dela, também enquanto mulher, as suas dificuldades. E ouvindo a Vera, me fez refletir sobre todo o RS Negro, sim, que é justamente, nossa, as várias temáticas que estão nos nossos sambas enredo, não é? Uhum. Que é a temática da imprensa negra, a temática do futebol, da Liga da Canela Preta, a temática da poesia, dos quilombos, da capoeira, do hip hop. Não tem o que não tenha passado pelas várias avenidas do carnaval,
é,
não é? E essa relação do samba também, quando eu ouvi aquela música da Alcione, bom, quero te dizer que sambei muito em homenagem ao roxo, justamente, sim, vendo também essa conexão que o samba faz, não somente com Porto Alegre, mas com Uruguaiana, mas também com Uruguai, com Argentina, mas também com Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco.
Uma gravação com nomes de peso no cenário nacional do samba, né?
Claro.
Fazendo homenagem a Porto Alegre e também ao Rio Grande do Sul.
Sim.
E ao roxo, obviamente.
E claro, e o samba que está pelo mundo. Sim. Quantas escolas de samba vão passear e se apresentar no Texas, não é? Em África. Nós estamos, somos reconhecidos por esse nosso samba, não é? Carmen Miranda nos ajudou muito, não é? A Bossa Nova também, de relacionar essa questão também com as nossas origens do jazz, que também é pautado lá, uhum, com swing e jazz, não é? Para chegar no samba rock. Então, assim, o Quilombo, este programa que você fez, gente, abrilhantou muito mais esse corredor do samba. Nos mostra um horizonte maior a ser explorado.
A gente é maté e é pó, é raça, é força, é irmão. Alma brilhante como o sol, de todo mundo o seu coração. Vai, Marçal!
É gente, é cor, é amor, é Porto Alegre, seu chão. É roxo, é bosco, é coragem, imperador a sua paixão.
Sorriso e felicidade, e aí, Lourenço?
Do início ao cair da tarde, sem dúvida e sem comentários. Tomou conta de toda a cidade.
Dá
pra vida falar para o povo e tocar uma linda canção. Tanto para o velho ou para o novo, ele sempre estendeu a mão.
Ai, que
é matéria, pó.
Beleza.
É raça, é força, irmão. Alma brilhante como o sol, de todo mundo seu coração.
Reinaldo.
É gente, é cor, é amor.
É isso aí, mano.
É Porto Alegre o seu chão. É roxo, é gosto, é coragem, imperador a sua paixão.
Sorriso e felicidade no menino está.
Do início ao cair da tarde,
sem dúvida, sem comentários.
Tomou conta toda a cidade marrom.
Dava a vida falar para o povo
e tocar uma linda canção.
Tanto para o velho, para o novo.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Pela primeira vez no palco do Espaço 373, o acordeonista Roger Correia mostra nesta sexta-feira, dia 28 de março, porque tem ganhado palcos do mundo inteiro. Seu trabalho autoral já percorreu países da Europa e América do Sul. No Brasil foram 40 concertos com a Orquestra Camerata Florianópolis, além de colaborar com diversos nomes da música instrumental brasileira. Integrante do projeto Fábrica de Gaiteiros desde os 13 anos de idade, Roger acompanhou Renato Borghetti em diversas apresentações pelo país. Um show imperdível. Informações e reservas pelo site do Espaço 373 ou pelo WhatsApp 51 999 99 2315. Apoio FM Cultura.
De todas as certezas da vida, só os começos são definitivos.
A turnê de despedida da lenda da MPB, Milton Bituca Nascimento. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta última quinta-feira do mês de março, estamos encerrando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Para tanto, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a jornalista e professora Sátira Machado. Neste início de segundo bloco, a gente segue conversando sobre alguns aspectos que mais chamaram a nossa atenção ao longo desses dois meses de especial. Sobre essa entrevista com a Vera Daisy, um ponto assim, que me marcou muito profundamente foi a questão da história de vida dela, porque ela falou de forma bem clara: eu fui criada para ser a futura empregada da casa.
Sim.
E a educação me salvou desse processo. E isso acontece com muitos de nós, né? Do quanto a educação nos salva.
E a educomunicação, então, que tu sabe que eu sou uma apaixonada pela relação entre comunicação e educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é? E do ponto de vista do conceito acadêmico, a própria USP, quando cria, não é, essas áreas, ela se rende à área, uma área da educomunicação, que é a relação expressão artística, não é, na educação, bebendo da fonte da Bahia, sim, do Olodum, do Ieleaê, né, de outros grupos afrodescendentes que usam a partir justamente dessa relação educação-comunicação para revelar, não é, como a Camila de Moraes fala, né, revelar algo que estava, inclusive, fora do nosso espectro de olhares, não é?
Que maravilha. Tu sabes que, sobre outro ponto, eu acho que o programa que, o episódio que abriu esse especial, foi, eu fiz em parceria com um colega da casa, o Matheus Rosa, em que nós trouxemos muito material de arquivo da TVE. E o que eu senti uma falta é que esse programa pudesse ser ao invés de apenas rádio, né, que é um importante fundamento, mas o vídeo, porque ali o arquivo ele traz registros riquíssimos de personagens e que é importante a gente ver. Está lá, está o registro, só a gente não pôde mostrar no rádio, obviamente, mas foi isso que eu senti falta. Mas para dizer que, bom, precisamos também valorizar este espaço aqui que temos, que é tanto da rádio quanto da TV, porque temos um acervo também riquíssimo, né, que tem que ser preservado.
Que lindo, não é, Alan? A gente vê a responsabilidade social de uma emissora pública como a FM Cultura, como a TVE, não é, do Rio Grande do Sul, e que tem um diálogo importante que eu... Tu sabe que eu sou aberta aos projetos, não é? Podemos pensar algo importante com essas memórias que estão registradas em imagens e que dialogam com as memórias que estão registradas em áudio, não é? Porque eu tive uma honra de estar pensando junto com Celso Prudente, junto com meu reitor, Roberlane Jorge, e junto com provocando o João Jorge da Fundação Palmares, de se ter uma TV Palmares, não é?
Ah,
e legal. Que era justamente para a gente juntar essas pontas e colocar no ar essas questões. E a gente sabe o quanto a TVE é co-irmã da TV Brasil, sim, da EBC e tal. Então a gente pode sim pensar em algo futuramente, inclusive porque eu vi que a Fundação Cultural Palmares, inclusive, fez a previsão de emendas parlamentares que de produção de conteúdo para a TV Palmares, aderiu ao nome, por mais que acabe não ela esteja sendo cogitada num projeto junto à EBC, não é? E que eu acho que tem tudo a ver justamente com a TVE, com a FM Cultura. Então, essa engrenagem pode se ampliar, não é? Claro que a gente tem todo um apoio, por exemplo, a própria Faculdade de Comunicação, que não é mais esse nome, mas é FAMECOS, não é? Com o professor Davidson, com o professor Cristiano Pinheiro, já tem justamente essa perspectiva. Vamos retomar através da produção audiovisual também esse corredor de samba. A gente inclusive fez um projeto, não é, para tentar entrar no edital de fazer um filme, um documentário sobre o corredor de samba. Não fomos contemplados ainda, mas está tudo nessa perspectiva. O próprio Acadêmicos da Urgia perguntando, né, a dona Jussari, o mestre Sátira, qual vai ser o tema do ano que vem do nosso desfile, vamos fazer. Eu disse, olha, ano que vem, 2026, são os 55 anos do 20 de novembro, não é? Que o nosso governador Eduardo Leite fez em 2021 um decreto institucionalizando os 50 anos do 20, agora pode fazer dos 55. O próprio prefeito Melo também fez um decreto institucionalizando os 50 anos do 20 de novembro, é hora de fazer os 55. E a gente já se reuniu, eu e a Sandra, no aniversário de 75 anos da Conceição, nossa querida Maria Conceição, não é? Com a Dede, com a Sandra Maciel, que foi a presidenta da comissão. Então, olha, vem coisa por aí. E aí eu dizendo para os Acadêmicos da Urgia, olha, vamos focar, então, 55 anos do 20 de novembro, tem muita história para contar, corredor do samba, na avenida, tem muita... Então, olha... A gente já provocou, inclusive, a Secretaria de Educação do município para fazer, junto com os EABs, não é? Com os professores da rede, um desfile temático que os professores possam, ao longo do ano, e fazendo alguns projetos que desfilem na orla, no nosso 20 de novembro, feriado. Então, assim, o céu é o limite, né, Alan? Tu sabes que quem vai aderindo aos projetos vai ficando feliz com o resultado.
E eu por aqui também fico feliz por tá conseguindo contribuir. Acho que a gente, é importante que a gente mantenha essa parceria aí por bastante tempo para desenvolver, porque realmente tem bastante história para contar.
É o Ubuntu, né?
Isso aí.
Eu sou porque nós somos.
Com certeza. Sátira, eu queria chamar a atenção sobre um outro aspecto, ainda lá, viu? Muita história. Ainda lá sobre a entrevista com a Delma e com o Mestre Si, eu não sabia de uma informação que ele me deu. Eu cheguei a cogitar, porque eu sabia que ele, que o grupo, antes de ir para São Paulo, para o Brasil, havia feito pagar uma promessa antecipada, né? Que era ir, foi ir até a paróquia Santa Rita, fica lá na zona sul de Porto Alegre. E 15 quilômetros eles fizeram caminhando ali do Acadêmicos até a paróquia. E depois ele falou que voltaram de ônibus. E ele me disse que recentemente, inclusive, tu deste uma carona para ele, foram até a paróquia, né? Fazer essa visita.
Com certeza, né? Eu sou muito espiritualizada, não é? E sou devota de Santa Clara, por isso que eu desfilo de Clara Nunes, né? Já desfilei nas Bambas da Orgia, na Imperatriz, né? E então, quando o mestre Si me pediu, Sátira, eu preciso visitar Santa Rita, não é? Lá no Guarujá, tocou meu coração, não é? E aí eu levei ele até lá para ele fazer os pedidos. E inclusive agora, semana passada, ele ficou tão feliz que ele disse que vai dar tudo certo com a questão da quadra ali, da Acadêmicos. Ele disse, Sátira, me leva novamente, que agora eu preciso pagar a promessa, não é? Para Santa Rita. Então, sim, com certeza, nos próximos dias iremos de novo no Guarujá, na Igreja Santa Rita, não é? Sim. Que é isso, independente de qual nome a gente dá para o infinito, não é? Cada um na sua cosmovisão da espiritualidade, o importante é a gente entender que sim, não é? Existe um multiverso a nosso favor, que está pensando tudo no seu lugar. Por isso, por mais que a gente pense que às vezes as coisas estão tão, não é, difíceis, mesmo assim a gente tem que acreditar que está passando por um processo de crescimento espiritual e que o ruim é para ficar melhor ainda.
Se você tem feitiço feito de fio, vai pra beira do rio, vai pra beira do rio, vai pra beira do rio, pede proteção a mamãe Oxum, que ela vai te ajudar pra você não escorregar. Se você tem feitiço feito de fio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, pede proteção a mamãe Oxum, que ela vai te ajudar pra você não escorregar. Leva a bandeja no rio com muita canjica, velha e muito mel. Te beije nas águas do rio pedindo proteção. Leva a bandeja no rio com muita canjica, velha e muito mel. Te beije nas águas do rio pedindo proteção. Ó mamãe Oxum, vem feitiço por aí. Ó mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio. Ó mamãe Oxum, vem feitiço por aí. Ó mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio. Se você tem feitiço feito de fio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, pede proteção a mamãe Oxum, que ela vai te ajudar pra você não escorregar. Se você tem feitiço feito de fio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, vai na beira do rio, pede proteção a mamãe Oxum, que ela vai te ajudar pra você não escorregar. Leva a bandeja no rio com muita canjica, velha e muito mel. Te beije nas águas do rio pedindo proteção. Leva a bandeja no rio com muita canjica, velha e muito mel. Te beije nas águas do rio pedindo proteção. Ó mamãe Oxum, vem feitiço por aí. Mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio. Ô mamãe Oxum,
por aí. Ô mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio. Ô mamãe Oxum, ô mamãe Oxum, ô mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio. Ô mamãe Oxum, ô mamãe Oxum, ô mamãe Oxum, leva bem pro fundo do rio.
Sátira, outro ponto interessante que eu encontrei nas entrevistas, né, foi a relação ali, muito se falou sobre o bairro Montserrat. E então a gente ouviu basicamente ali os irmãos Camanga, o seu Renato Borba e o Valdir Barcelos, que eu ainda não consegui encontrar uma relação de parentesco próxima assim com ele, mas obviamente eu acredito que tenha, no mínimo tem uma ligação espiritual entre nós, com certeza. Eles falaram muito sobre a história, como eram os processos dentro do Montserrat, então ali a relação com o Grêmio, né, os campos de futebol, e uma coisa que o Renato Borba falou, que eu achei muito interessante também, é que os blocos carnavalescos, eles funcionavam onde haviam terreiros.
Que bonito, né, Alan? Primeiro, a minha reverência à Nossa Senhora Montserrat, que é uma negra, não é? Que tem até lá na Espanha a sua visitação e tem essa relação. Então, e eu acho que justamente a espiritualidade, de novo, né, ela é o nosso norte. Os terreiros são os nossos espaços, justamente de repensar o passado, viver o presente e apontar para o futuro, não é? E é nessa terra, esse terreiro, enquanto pé no chão, justamente esfregando nessa terra e fazendo esta liga, não é? Com esse nosso planeta, que vai dar este samba, não é? De roda e várias outras manifestações do samba estão nascendo nessa raiz, que é esse terreiro. E com certeza o batuque, os sons, os movimentos, não é? São ali que tem essa expressão maior. E aí toda essa questão de se pensar o Rio Grande do Sul como um dos estados que mais, não é, terreiros tem, abrindo casas de santo no Uruguai, na Argentina, não só de pessoas negras, porque também está aí a nossa curiosidade, né? Uhum. Como que um estado que tem uma minoria negra tem uma maioria de espiritualidade à base de terreiros, não é? Sim. Que é justamente essa nossa vibração. E aí também me chamou a atenção quando o Paulo Romeu fala sobre o clube de cultura ali, não é? Que é justamente essa matriz israelita, que tinha uma questão do bloco, não é? Que é justamente esse diálogo com a questão do Clube Floresta Aurora, do Rui, dos Congos, não é? Que tinha junto com os venezianos e o Esmeralda. Então, toda essa relação dos blocos que tem essa raiz. E que me chamou a atenção porque Oliveira Silveira, junto com Yara Deodoro, não é, tiveram essa sensibilidade de, num território israelita, que é o Clube de Cultura, não é, fazer ali apresentações do Afro-Sul, palestras sobre o 20 de novembro, entre 75, 76, 77, para depois essa data virar o nosso grande feriado do 20 de novembro. Então, por estas questões, que como eu sempre digo nela, que nós somos os nós da rede, que estamos conectados, é que faz todo sentido a gente poder atualizar, não é, todas essas nossas relações.
O Paulo, inclusive, ele citou também que no momento que ele estava em São Paulo, havia uma comunidade, então, gaúcha em São Paulo ali, né? Porque lá estava Afro-Sul, estava o Pau Brasil, estava o Luiz Wagner, todos morando numa mesma região, num mesmo local, né? Muito próximos, né? Se comunicando, trocando entre si e com os nativos paulistas, né, em relação à tradição, à cultura, à forma de tocar, o uso de instrumentos. Então, isso é muito rico, parece, tudo muito, muito rico.
Não, e é disruptivo, não é? Porque esses dias alguém da nova geração perguntou para mim assim, mas como que Oliveira conversava com todo mundo, não tinha nem internet naquela época. Eu disse, sim, mas existia, não é? A estrada, andar a cavalo, andar de ônibus, não é? Mandar cartas. Então, é bem essas comunidades que se criam, essas relações, esses novos terreiros.
Uhum.
Sempre aconteceram, né? Que é o que tu tá trazendo de exemplo, que é o pessoal lá do Pau Brasil, do Afrosul, Luiz Wagner, está dialogando com Bebeto, com Jorge Benjor, não é? Com Alcione, com a Clementina de Jesus.
Originais do samba.
Isso,
que vieram,
não é?
Estiveram aqui
isso,
também.
Isso, a nossa Delma maravilhosa, as mulheres nessa perspectiva que às vezes são invisibilizadas, mas uhum. estão ali, não é? Desde a Revolução Farroupilha, como a gente gosta de dizer, e muito antes, não é? Mas, e são essas centros desses terreiros, não é? Esse ventre. Eu quero dizer que esses dias eu participei da banca da nossa querida vereadora Grazi, né, de qualificação, e estava na banca a professora Gladys, que eu tenho assim uma admiração.
Gladys
Kessler. E a Lori também, não é? E várias outras pessoas. Mas a professora Gladys falou algo tão importante quando a gente se refere às mães solo, não é? Mas ela trouxe uma outra interpretação que eu não tinha pensado, né, ainda, que deve estar aí na nuvem, mas ela reforçou que esta mãe solo tem tudo a ver com esses terreiros, não é?
É.
Porque é o solo fértil, é uma mãe que é base, que é terra, que faz... Ai, até me emocionei agora. Que é este solo, não é? Não de solidão, mas de fertilidade, não é? Que tem a ver com os terreiros.
E que está ligado também com a ideia inicial do projeto Corredor do Samba, quando tu percebe, então, o dilúvio como um grande ventre.
É mesmo, Alan. É isso mesmo, não é? Que a nossa querida Mariette Fialho canta, não é?
Isso.
Gratidão por tudo, tudo que esta terra pariu.
Thank you. tirãos negros, cansados da labuta, baldes e álcools. Enquanto um preto velho no alpendre preparava alguns etílicos. O limonar.
Sátira Machado, momento de grande emoção aqui, nós com esse trabalho que estamos fazendo, a gente sabe da importância. Eu te agradeço pela parceria, pelo projeto, pela idealização desse grande projeto, e que grande contribuição tu estás trazendo aí para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né, para a história dessa capital.
Nós estamos trazendo, né, Alan? São muitas pessoas se somando ao projeto, não é? Como a gente citou algumas, peço desculpas se não citei algumas pessoas, que são muitas. Eu acho que o mais importante é isso, a gente ter uma boa ideia que está na nuvem, não é? A gente captar e todo mundo se engajar em torno, porque vê que realmente tem algo importante ali que precisa ser investido.
O Quilombo então vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a apresentação, produção e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta a partir das 9 da noite aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.